Ora, muito boa noite a todos. Excelentíssimas e excelentíssimos secretárias da mesa da Assembleia Municipal. Sou Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Teixeira. Excelentíssimas senhoras vereadoras Carla Cegadães e Sónia Guerreiro. Senhores deputados municipais, senhores presidentes Junta de Freguesia e União de Freguesia, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Uma muito boa noite novamente para todos, meus cordiais cumprimentos desde o Salão Nobre dos Espaços do Município. Declaro então abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal, Vila Nova de Cerveira, pelas 20 horas e 48 minutos, a qual tem ordem de trabalhos constante a convocatória, que foi enviada a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos então começar os nossos trabalhos, já de seguida, com a chamada dos membros da Assembleia Municipal para a verificação da existência do respectivo quórum nos termos do artigo 32, número 1 do Regimento. Senhora Secretária Márcia, por favor.
Olá, boa noite. Pelo Partido Socialista, Carla Torres, Renato Domingues, Joaquim Barroso, Cláudio Coelho, Vilar Araújo, pelo PENSE, António Machado, Manuel Pedro Soares, Aristides Martins, Mário Luís Afonso, Mara Diza Araújo, pela senhora deputada Liliana Silva, o senhor deputado José Renato. Senhora deputada independente Cristina Martins.
Presidente.
Pelas juntas de freguesia, Campos e Vila Meã. Candomil e Gondar. Cornos. Covas. Gondarém. Loivo. Mendes Tido. Cabureira e Nogueira. Tapardos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lovelha, e os membros da mesa, Sr. Presidente António Quintas, eu própria, Sra. Secretária Marisa Fernandes.
Obrigado, Sra. Secretária. Então, verificou-se a existência do quórum com a presença de 25 membros, salvo eu, falta só o representante de Campos e Vila Meã, portanto, 25 membros. Relativamente às comunicações recebidas quanto a ausências ou substituições nas reuniões de hoje, na reunião de hoje recebemos da Sra. Deputada Liliana a substituição pelo Sr. Deputado José Renade, da parte da Freguesia de Sopo, Luís Araújo, substituído pela Catarina Dantas Gestal. Loivo, Elizabeth Pereira, substituída por Sónia Barroso. E Mendes Tido, a Conceição Silva, substituída pelo Justino Pedro Pacheco Gomes. Também, quanto a cedências de tempo, quando nos entregue agora mesmo na mesa, cedências de tempo ao movimento PENSE das seguintes freguesias. Freguesia de Sopo, União de Freguesias de Candela Gondar, União de Freguesias de Cerveira e Lovelho, Freguesia de Loivo e Freguesia de Mendes Tido. Passamos então de seguida à apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. É submetida à votação. Quem vota contra? Um voto contra do Sr. Deputado Pedro Soares. Quem se abstém? Uma abstenção do Sr. Deputado Aristides Martins, aprovada por maioria. Passamos de seguida ao ponto de votos de louvor, congratulação e saudação e de pesar. Quem se inscreve? Sr. Deputado António Machado, faça o favor.
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, permitam-me que na sua pessoa saúde de todos os restantes membros da Mesa da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara Municipal, na sua pessoa também um voto de congratulação para as senhoras vereadoras aqui presentes, restantes elementos eleitos pelas diversas bancadas, ao público aqui em geral, também comunicação social aqui presente, e a todos quantos nos estão a ouvir através da plataforma online. Aquilo que eu vou apresentar aqui tem a ver com um voto de congratulação. Magna Araújo Amorim, jovem cerveirense, foi selecionada como vencedora e representante portuguesa do programa Young for Regions, na categoria de fotojornalismo, com um projeto sobre a construção da nova linha rosa do Metro do Porto. Este programa, organizado pela Comissão Europeia, visa projetos de jovens jornalistas. Uma vez selecionada, a Magna está agora a concorrer ao prémio Megalesi Nedzinski, que valoriza e promove os valores europeus. Pela criatividade e mestria que a Magna Araújo Amorim evidenciou no projeto selecionado, é de toda a justiça que este voto de congratulação que aqui se propõe seja admitido e aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Machado. De seguida, Sr. Deputado Mário Luís, faça favor.
Muito bem, boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras, colegas deputados municipais, público que presente, e hoje ainda está em bom número, que é sempre de saudar, e também aquele que nos segue via digital e comunicação social. Vou falar da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, que de facto foi a escola pública com melhores resultados médios nos exames nacionais no Alto Minho. Classificou-se este ano nos exames em 63º, portanto 63, lugar a nível nacional numa lista que ordena os 500 estabelecimentos de ensino público e particular. Juntam aqui as duas, público e particular. E de facto a recuperação e subida nesse ranking foi de tal dimensão que a escola passou do quadringentésimo, 25º, portanto 425, lugar para o 63º, no ano letivo de 2023-2024. Portanto, há aqui uma diferença substancial. O Pedro era capaz de fazer as contas já rápidas, eu não consigo. Quero parabenizar toda a comunidade educativa, envolvendo os alunos, obviamente, os encarregados de educação, docentes e não docentes, associações de pais, que também têm a sua cota parte de envolvimento nestes resultados. E, obviamente, a direção do agrupamento, que é o órgão de gestão, por ter conseguido esta classificação. E digo eu que o trabalho de articulação permanente entre vários parceiros, e falo de toda a comunidade educativa, deu os seus frutos, e permitam-me que vos imita, isto é mais para os alunos, e mas não sei se estão aqui alguns, vos imitam a palavra de estímulo e de confiança para dar continuidade no futuro a estes magníficos resultados. É um investimento no percurso académico de cada aluno, mas também temos que pensar que é uma mais-valia para a Vila Nova de Cerveira, para o nosso concelho. Daí que mais não me resta senão propor um voto contra congratulação ao regulamento de escolas, em particular, mas também, obviamente, a toda a comunidade educativa. E, por fim, dizia que eu acho que já é a norma diligenciar no sentido de chegar a toda a comunidade educativa.
Sim, quais pessoas.
Não sei se...
A escola, pelo menos.
A escola e a escola fará difundir toda a comunidade educativa. Isto para que saibam também que os órgãos políticos estão, de certo modo, atentos e ao fim e ao cabo, também manifestam alguma alegria, algum regozijo por esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Torres, tem a palavra?
Boa noite a todos. Então, é com um enorme sentimento de orgulho e felicidade que aqui venho hoje felicitar toda a equipa que esteve envolvida na dinamização das atividades das Olimpíadas Olympics for All de 2024. Equipa esta que é formada por atletas, treinador, equipa técnica e outros elementos. A participação da equipa cerveirense nessas Olimpíadas tem sido um êxito, já que das 8 edições realizadas saiu vencedora nas últimas 5. Para além das vitórias alcançadas, realçamos ainda a importância da forma como as atividades são realizadas, salientando o enorme espírito de superação, companheirismo, resiliência e entreajuda e, acima de tudo, saberem e sentirem na pele a importância de manter uma prática de atividade física regular, fundamental para a manutenção de hábitos e estilos de vida saudáveis, traduzindo-se assim numa melhor e maior qualidade de vida. Esta equipa é também um exemplo para todos os cerveirenses, especialmente para os mais jovens, pois assim conseguem incutir-lhes e cimentar-lhes os ideais de mente sã em corpo são. Por tudo isto, a bancada do Partido Socialista apresenta um voto de congratulação a toda a equipa que estive envolvida nesta atividade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado. Mais alguém? André Araújo, faça favor.
Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias da Mesa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras, Deputados, caros colegas, público aqui presente e quem nos assiste lá em casa. Proposta de voto de pesar, solidariedade e louvor relativamente aos incêndios deste mês, ainda setembro de 24. Neste momento de profunda gratidão e reconhecimento e solidariedade, a Junta de Freguesia vem propor a esta Assembleia, a Junta de Freguesia de Covas vem propor a esta Assembleia um voto de louvor, solidariedade e pesar a todas as entidades envolvidas no incansável combate aos incêndios que assolaram o nosso concelho, as nossas freguesias, principalmente o incêndio com ignição no passado dia 15, domingo, na freguesia de Sopo, felizmente sem vítimas e grandes danos materiais, mas também nos dias subsequentes os incêndios que assolaram grande parte do país. Pesar com todas as vítimas mortais consequência destes trágicos incêndios, destacando aqui os bombeiros, valorosos soldados da paz, que heroicamente, em serviço na defesa do território e das populações, perderam a sua vida. As nossas mais sentidas condolências às famílias e amigos. A de solidariedade com todos os territórios afetados, concretamente no norte e centro do país, em concelhos como Oliveira das Meias, Albergaria à Velha, Águeda, Severo do Volga, Viseu, Felgueiras, Marco Canaveses, Arouca, Castro Daire, Gondomar, Santo Tirso, em todos aqueles em que o Governo declarou situação de calamidade. E às suas respectivas populações que sofreram as graves consequências de tão devastador acontecimento, principalmente com aqueles que perderam parte ou a totalidade dos seus bens. Relativamente ao incêndio de 15 de setembro, aqui no nosso concelho, de louvor com os profissionais e voluntários das corporações de bombeiros. Destacar os nossos bombeiros voluntários de Vila Nova de Cerveira e também aqueles que estiveram no teatro das operações. Os bombeiros voluntários de Caminha, os bombeiros voluntários de Paredes de Coura, os bombeiros voluntários de Valença, os bombeiros voluntários Viana do Castelo, a Grife de Penha de França, a Brigada Javali, o GRI 01, a Força Especial de Proteção Civil, a ANPC, o Comando Distrital Viana do Castelo, as equipas de sapadores florestais 20-111 Vila Nova de Cerveira, 19-111 de Valença, 25-111 de Caminha, ao ICNF, aos voluntários da Unidade Local de Covas, à Guarda Nacional Republicana, à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, Autoridade Máxima de Proteção Civil do Conselho, aos trabalhadores da Câmara Municipal, às juntas de freguesia, às comissões de compartes que se demonstraram firmes no compromisso com a segurança das populações e a preservação dos nossos bens e dos nossos recursos naturais. No teatro de operações, no combate, totalizaram 122 operacionais, 38 viaturas e um meio aéreo. O heroísmo, a coragem e a dedicação de cada um que esteve na linha da frente foram determinantes para evitar esta tragédia maior. São verdadeiros exemplos da abnegação, sacrifício, colocando as suas próprias vidas em risco para salvar outras. Fazendo jus ao lema deles, vida por vida, sem distinção do dia ou da noite, enfrentando as adversidades com toda a determinação. Estendemos também este voto àqueles que, de forma indireta, contribuíram para o sucesso das operações de combate, como os operacionais de logística, os técnicos de apoio, empresários cerveirenses, outras organizações, à população pela coragem e solidariedade e ainda a todos os que trabalharam incansavelmente nos bastidores para que os recursos e os apoios necessários estivessem disponíveis em todos os momentos. E claro, como não poderia deixar de destacar em especial à unidade local de Covas, aos verdadeiros guerreiros voluntários que deixam as suas famílias para trás para ajudar o próximo, com um enorme espírito de missão e sacrifício demonstrado durante este período crítico. Felizmente, e graças à dedicação deles também, com poucos episódios marcantes de impactos ambientais, porque estiveram sempre atentos e vigilantes, prontos para todas as eventualidades na defesa do nosso património natural, das pessoas e dos bens, por amor à sua terra. A todos expressamos o nosso mais profundo respeito e reconhecimento. São vocês o pilar que sustenta a nossa sociedade em tempos de crise. E é com imenso orgulho que propomos este voto de louvor, na certeza de que o vosso exemplo ecoará por gerações futuras. O nosso muito obrigado por tudo o que fizeram e continuam a fazer pelo bem de todos.
Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Covas, André Araújo. Há mais inscrições? Não? Então passaríamos à admissão dos votos em conjunto, para abreviarmos. Quem vota contra a admissão de todos os votos, dos 4 votos? Ninguém? Quem se abstém? Também ninguém? Aprovada a sua admissão por unanimidade. Quanto à deliberação, tem que ser individuais, como é óbvio. Primeiro voto, apresentado pelo Sr. Deputado António Machado, voto de congratulação. Muito bem, portanto, aos 3 votos e vice-versa relativamente ao voto apresentado pela bancada do Partido Socialista da parte da bancada do PENS. Quanto à deliberação, então, primeiro voto de congratulação à fotojornalista Magna Araújo Amorim, apresentada pelo Sr. Deputado António Machado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segundo voto, apresentado pelo Sr. Deputado Mário Luís, ao Agrupamento de Escolas, voto de congratulação ao Agrupamento de Escolas e à Comunidade Escolar, e não só, à Comunidade Social também. Quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Terceiro voto, apresentado pela Sra. Deputada Carla Torres, voto de congratulação pela vitória nas Olimpíadas Séniores dos Olympics for All. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quarto voto, então, de louvor, solidariedade e pesar, por força dos incêndios que devastaram o nosso país, apresentado pelo Sr. Presidente da Junta de Covas, André Araújo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então às intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições? Sr. Deputado Mário Luís, faça favor.
Renovando os votos de boa noite, se me dispensa das apresentações, vou diretamente ao assunto. Pronto, ultrapassadas que estão as férias, já lá vão, nos reencontros, as viagens, as idas à praia, eu hoje quero aqui partilhar convosco e com a Câmara e com os elementos da Assembleia Municipal também uma reflexão e ao mesmo tempo vou solicitar, é uma solicitação. A reflexão diz respeito ao caótico trânsito condicionado na Estrada Nacional 13, designadamente na sua passagem no território de Cerveira. Passei inúmeras vezes entre Campos e Lebo, ou Ancro, ou Viana, contabilizei, não sei se 8 ou 9, agora já me falha aqui, 8 ou 9 semáforos entre Vila Meã e Gondarém. À volta disso. E não mudei ao trabalho. Podia ter feito também, de contar as passadeiras. Mas seguramente que também são muitas. Também são muitas passadeiras. E é que estamos a falar em 11 quilómetros de extensão. Ora bom, o que é que de facto origina esta situação? O trânsito anda a passo de caracol, as filas são intermináveis. É um desespero não só para quem vai à praia ou para quem está de férias, mas muito mais é para quem tem necessidade de trabalhar nesses dias, somente no verão, há muita gente que trabalha. E também sei, já ando aqui há bastante tempo, também sei que este é um assunto com barbas brancas. São barbas já muito, muito causticadas pelo tempo. Mas é daquelas coisas, Sr. Presidente, temos que, não só a Câmara, mas toda a comunidade, e vou citar também aqui outras pessoas, temos que olhar mais pelo para-brisas e menos pelo retrovisor. Porque tem que se dar passo em frente nesta situação, porque andamos aqui anos e após anos e vai ser o prolongamento do A28, ou não é? E vamos ver. Há anos que ouço isso. Eu dizia mesmo assim, cheguei a ouvir o prolongamento da A28 com uma veemência e pensava eu, determinação. Sim, isto agora vai. Enganei-me. Porque eu saiba, a evolução é nula. O Sr. Presidente dirá que pode ser que saiba mais alguma coisa do que eu nisto. E agora citava também os autarcas de Cerveira, Valença, de Monção, de Melgaço, quase todo o Vale do Minho, e agora com as Eurocidades estamos reforçados, Cerveira, Tominho, Valença, Tui, Monção, Salvaterra e Melgaço Arbo, digo eu, não terão força, nem engenho, nem determinação para levar a bom porto este dossiê, este Vale do Minho todo, não cabe o Vale do Minho todo, aqui, exceto Caminha. E também pergunto que há um órgão que o Sr. Presidente preside, que é o órgão AESAT de Rio Minho, não servirá também para discutir, para questionar este dossiê? Não sei se o fizeram também, é daquelas coisas. Mas deve servir, porque ao fim e ao cabo preocupa não só o Vale do Minho, como também os nossos irmãos. Há aqui um fator interessante e ao mesmo tempo que me leva a ponderar mais alguma coisa em termos de que é um fator que eu acho que é de crucial importância. Eu dou-me ao cuidado também de ler e de ver e de falar com pessoas e sei que a sinistralidade na área do nosso concelho entre Vila Meã e Gondarém reduziu drasticamente. E isso é fator de maior importância. Inclusive aos pequenos toques, porque os carros andam muito devagar, e aos pequenos toques, que é a chapa e pouco mais, ótimo. Nem devia ser a chapa, mas só a chapa, não interessa. Agora vou à solicitação. O que eu solicito à Câmara é um estudo aprofundado, sei que não vai resolver isto para a próxima semana. Fazer, ou encomendar, ou não sei, um estudo aprofundado da viabilidade de minimizar esta situação. Já sei que me dizia que outros executivos não o fizeram, mas pronto, a gente não pode, tem que chegar a uma certa altura e dar algum passo em frente. E atrevia-me aqui a dar 2 pontos de ponderação, não só, acho eu, mas temos que ver, que era a necessidade e a eficácia de tantos semáforos e de tantas passadeiras. Tem que estudar. Só estudando é que a pessoa sabe se são eficazes, se são necessárias ou não. Eu também não sei, mas temos que ver essa situação. E termino apelando aqui os autarcas do Vale do Minho e as Eurocidades, citei, unam esforços, porque neste caso, o interesse é teu. Neste caso, a sardinha versus interesse é de todos. Não é só de Cerveira. É de Valença, é de Monção, é de Melgaço. E que de uma vez por todas lancem um prolongamento da A28 aqui de Gondarém até, pelo menos até Valença. espero, Sr. Presidente, e já o tenho dito várias vezes, o PRR está aí. Qualquer dia esta torneira da Europa vai fechar. Tenho a certeza absoluta. Vai começar... só acabo dizendo que a torneira da Europa vai fechar.
Só um bocadinho para isto. Quanto tempo demora mais ou menos? Pedimos desculpa por esta interrupção.
Mais tempo para o tema. É só uma frase final.
Faça a palavra, Sr. Deputado. Continue, por favor.
Dizia que o PRR está aí, a torneira da Europa vai fechar ou vai começar a pingar menos. E a questão que se coloca também é esta, para terminar. Se nós não aproveitarmos, alguém vai aproveitar. E eu acho, gostava muito que sejamos nós, Cerveira, aproveitar nós e valgo mim. Muito obrigado.
Muito obrigado. De seguida, parece-me que foi o Sr. Deputado Aristides, parece-me que era o Sr. Deputado Aristides Martins. O seguinte, sim.
Entendamos-nos. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados Municipais, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes e online em casa, confortáveis neste dia de chuva. Três breves intervenções muito rápidas e telegráficas. Primeira tem que ver com um serviço da maior importância para todos, mas no caso para a Cerveira, que é o serviço postal. Senhores deputados, esta empresa que nós todos conhecemos como Correios de Portugal, CTT, é, como sabemos, a concessionária de um serviço público de relevância fundamental. Serviço que também é um lugar comum, exige que seja assegurado com padrões de pontualidade e qualidade. Infelizmente, desde algum tempo, esta parte tem-se constatado que os serviços prestados por esta empresa, em concreto em Vila Nova de Cerveira, todo o seu concelho, revelam alguns aspectos de desorganização ao nível da distribuição postal, ou seja, das nossas cartas, das nossas encomendas, de tudo aquilo que é objeto dos seus serviços. Temos constatado que há encomendas que não chegam, que há correspondência que é depositada em receptáculos de outros destinatários aos quais visam, e temos que concluir que, de facto, aqui chegado é qualquer coisa inadmissível. Esta impreparação dos operadores que são responsáveis por efetivamente fazer esse serviço. E perante este cenário, bem sabemos que isto é uma empresa privada e que, obviamente, tem a concessão do serviço público. Mas aqui chegados, dizemos nós que é útil, é neste momento muito pertinente e justificado que nesta Assembleia Municipal, onde se discutem exatamente as questões de interesse relevante para o nosso concelho, se discuta um voto de protesto. Ou seja, temos que protestar. Já não vale a pena chegar ali à Estação dos Correios e dizer, olha que aquela carta que veio para a minha caixa de correio não é para mim, é para o meu vizinho, vejam lá porque eu não sou o vosso funcionário, coisas deste tipo. E, portanto, este voto de protesto, fundamentado neste facto que é intransponível, que é há uma desorganização no Conselho de Nossa Cerveira quanto à distribuição do correio. E, como tal, penso que nesta sede deve ser discutido e aprovado esse mesmo voto de protesto e dele deve ser dado conhecimento ao Conselho de Administração da empresa CTT Correios de Portugal para os fins que tiverem por convenientes. E veremos se produz efeito. Segundo tema que eu queria colocar à discussão dos senhores deputados é o seguinte. Nós passeamos e circulamos pelo nosso concelho, por Vila Nova de Cerveira, e vamos sendo confrontados com algum nível de degradação. Eu pensei que estas notícias nunca são agradáveis, mas, enfim, temos que aqui, nesta sede, dizê-lo a quem representa este concelho e este município para que deles tome nota e faça o seu melhor. E refiro-me em concreto à degradação de alguns aspectos das infraestruturas e dos equipamentos que fazem parte, quer do Parque do Castelinho, quer da Ecopista. Verificamos que no Parque do Castelinho, em concreto, e eu por acaso agora tenho o detalhe de tirar umas fotografias, que é para todos vocês perceberem o que é que eu estou a dizer, isto é uma fotografia de um palco em madeira que existe em frente ao nosso à doca do navio RPN Rio Minho, que está degradado, está podre, mas está assim há meses. E o que é que lá encontramos? Umas fitas e umas proteções metálicas. Isto teve assim um pronto todo. Este é o centro, se vocês circulam por esta zona, é o centro do sítio. Ou da zona central da Praça do Castelinho. Sabemos, e vocês também sabem, que este espaço é um espaço por natureza de excelência. Recebe centenas, milhares de pessoas que o procuram. Pergunta. Porquê é que não se faz uma intervenção antecipadamente para conservar e manter este espaço? É apenas e tão só uma questão temporária? Foi uma questão de recurso porque se detectou que estava podre e ainda não se fez o concurso, programa, projeto, o que fosse, para substituir ou não, ou removê-lo, possivelmente. Mas pelo menos não o deixava a podre. Parece-nos, Sr. Presidente da Câmara, que provavelmente estas pequenas intervenções são normalmente sinal de muita atenção àquilo que é o espaço público e a sua conservação. E por isso perguntamos nós, estes sinais de degradação deste espaço, entre outros que eu lhe vou dizer a seguir, merecem se calhar uma atenção mais detalhada pelas equipas do município para identificar, assinalar e manter. Porque é isso que se trata. Há alguma intervenção prevista para este espaço? Se sim, para quando? Estamos aí para o inverno. Além disso, também verificamos que ao longo da ecopista e mais concretamente na Praia da Mota, todo o varandim de proteção dos calcos que lá existem para a ecopista está, aproximadamente, palástico. Partido, deitado abaixo, a proteção não existe, as cordas que lá existiam desapareceram. Sr. Presidente, às vezes as coisas são simples. Mais uma fotografia, para os deputados verem que aqui está o exemplo de que, de facto, são coisas simples, mas mantém-se assim há meses. E parece-nos que nos cabe de vez em quando assim somos testemunhas diretas destas situações, alertar, chamar a atenção do Sr. Presidente, da sua equipa, que são muito profissionais, às vezes é preciso percebermos, identificarmos e alertarmos que isto são coisas que são fáceis de resolver. Pois são, mas não se resolvem. Lastimavelmente não se resolvem. E, portanto, achamos que devem uma atenção especial a estes espaços, porque são, como digo, espaços muito interessantes, atrativos, mas têm que ser conservados e mantidos. Para concluir, Sr. Presidente, e nem tudo é mau, Sr. Presidente da Câmara, congratulamos-nos. Eu tenho a certeza que há uma semana para cá há um conjunto de serventes que estão muito contentes. Muito satisfeitos. E eu vou dizer
Eu também estou. O castelo abriu. O castelo de Dom Dinis abriu as suas portas aos munícipes e a todos os que o querem visitar há uma semana atrás. Isso é uma notícia boa. Se vocês todos se recordam, já nos confrontamos com tantas declarações e tantas proclamações e tantas, até críticas, nos meios de comunicação social e em vários fóruns, de que de facto não fazia sentido manter o castelo de Dom Dinis fechado. E verificamos nós em loco. Tivemos a oportunidade de lá entrar e de verificar uma coisa que até já tínhamos cá dito. Se recordam os seus deputados, eu já abordei isto aqui há uns 3 ou 4 meses atrás. Na altura, alguém disse que eu teria muita lata para falar sobre o castelo, mas o que é certo é que o castelo abriu. E nós verificamos que tínhamos alguma razão, porque de facto, depois de se terem colocado meia dúzia de tapumes, o que lá está, se forem dar uma volta ao perímetro circulável dentro do castelo, é isso que se trata. Um tapume numa janela, um tapume numa porta, é o que lá está. Afinal, o perigo que justificou que aquela infraestrutura fosse encerrada, desapareceu. E bem, já nunca existiu. E portanto, o castelo foi devolvido a quem de direito, aos cidadãos, à cidadania, e pode ser visitado. É pena, claro que foi, termos demorado cerca de 3 anos para resolver uma coisa que se resolve se calhar numa semana ou 15 dias. Mas enfim, como diz o povo, Sr. Presidente, antes tarde que nunca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. De seguida, Sr. Deputado Pedro Soares, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, caros colegas, Srs. Presidentes de Junta, Comunicação Social, excelentíssimo público aqui presente e em casa, minhas senhoras e meus senhores, a minha intervenção são duas questões que eu vou fazer ao Presidente da Câmara, relativamente simples e rápida, porque eu costumo ser acusado de ser eu a gastar o tempo todo, afinal desta vez vou ser eu o mais curto. Uma reflexão sobre a questão dos incêndios. A questão dos incêndios afeta-nos a todos há muito tempo. Este ano, infelizmente, tocou-nos a nós em Sopo. Eu sou o Presidente dos Baldios de Sopo. Estamos a falar naquela área ardida, que é uma mancha de cerca de 100 hectares. Tivemos ali um prejuízo de 60 ou 70 mil euros, só para terem a dimensão do prejuízo que isto traz. Mas também não tenho a mais pequena dúvida que aquilo foi uma criminosa. Portanto, também não tenho a mais pequena dúvida. Houve 3 tentativas para pegar fogo, só a quarta é que vingou. Mas pronto, daí até provar vai uma grande diferença. Mas aquilo que me traz aqui, e que para questionar o Sr. Presidente da Câmara, tem a ver com isto. Que eu não sei se é verdade, atenção, foi a informação que foi passada. Quando estava a combater o incêndio, havia um helicóptero, que presumo que seja dos Arcos de Valdevez, que é o mais próximo que está aqui, teve lá cerca de 45 minutos, eu estive lá no incêndio. Ao fim de 45 minutos foi-se embora. A informação que me passaram foi que o helicóptero não tinha mais combustível disponível. E tinha que ir embora. Entretanto, enquanto vai, abastece e volta, entra no período da noite e o helicóptero já não voltou. E isto entronca naquilo que eu já defendi aqui várias vezes, que tinha a ver com a Associação AMIM, com a Associação de Proteção Civil Municipal. Que uma das coisas que a Associação queria fazer era exatamente isso. Era evitar que os aviões tivessem que fazer estes percursos e nós termos aqui um ponto de abastecimento para eles poderem abastecer. Se o helicóptero tivesse estado aqui mais uma hora, provavelmente não tinha ardido 100 hectares, mas isso é futurologia, ninguém sabe. Mas há uma coisa que eu sei, é que se voltar a acontecer, e este ano, apesar de ter sido 100 hectares, que é bastante área, é residual para a área que existe no concelho. Mas nós, este ano, e felizmente já há alguns anos que nós temos conseguido evitar que haja grandes incêndios, são mais localizados, são áreas mais pequenas e têm-se conseguido atacar e combater os incêndios e minimizar a propagação dos incêndios. Nós temos um problema grave no concelho, todos nós sabemos, temos uma área enormíssima de matos e vai algum dia que isto vai arder e vai haver outro grande incêndio, isso ninguém tem dúvidas disso. Nós tínhamos ciclicamente daqui de 6 em 6 anos, portanto, 4 anos de proteção civil, mais 3 anos são 7, mais 2 são 9, portanto, já passamos o prazo. Já estamos, tudo, é tudo crédito. Nós neste momento estamos a crédito. Mas vai acontecer. O que é que está a ser feito sobre isso? Entretanto, houve uma nova associação e desenvolvimentos. A segunda questão tem a ver com o edifício da cooperativa agrícola, que foi que a Câmara, entretanto, alugou o edifício todo. Estava previsto para lá, para passar para lá uma parte, se não me falha a memória, do centro de saúde. Não, do centro de saúde, não. Da área social. Da área social e o resto do edifício. Aqui a questão é, o edifício está alugado já há algum tempo. Eu imagino que se está a pagar renda. O que é que se vai fazer no edifício? Quanto tempo mais nós vamos estar a pagar a renda de um edifício que não estamos a usufruir dele? O que é que está previsto? O que é que está previsto nos próximos tempos para se poder fazer no edifício? Depois tem aqui mais algumas considerações, mas agora, se o Sr. Presidente da Assembleia me elucidar sobre a apresentação do relatório da Câmara, faço na intervenção política ou no ponto da apresentação?
Talvez no ponto respectivo.
Pronto, se não... Sim. Podia, mas então eu espero pelo ponto. Não. São essas duas questões.
Muito obrigado.
Obrigado.
Mais intervenções? Se a deputada Dilar Araújo, faça favor, tem a palavra.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias da mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, senhores e senhores deputados municipais, estimado público aqui presente online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da bancada do Partido Socialista, permita-me felicitar o Executivo pela criação de um albergue de peregrinos na freguesia de Luivo. Este edifício resultará da requalificação do edifício da antiga escola primária Luís Maria Costa Pereira, que vai ao encontro da estratégia do município em recuperar e atribuir novas funcionalidades a estes espaços singulares que outrora tiveram uma grande presença e impacto nas comunidades locais. A sua localização privilegia o caminho português pela costa, que atravessa o território de Vila Nova de Cerveira em cerca de 15 km. Com isto, proporcionamos melhores condições para quem por aqui está de passagem, permitindo a possibilidade de prolongar a estadia por mais algum tempo ou até mesmo visitar futuramente o nosso concelho. Este é mais um projeto que contribui para o desenvolvimento turístico e económico do nosso concelho e, tal como tem sido o desígnio do Partido Socialista, continuar a apostar numa governação de ambição para o futuro. Gostaria ainda de comentar que estamos orgulhosos, quer loivenses, quer cerveirenses, por este projeto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pilar Araújo. Mais inscrições? Sr. Deputado Cláudio Coelho, faça favor, tem a palavra.
Eis-me o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara e Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, caros Presidentes de Junta, estimado público aqui presente online e comunicação social. É com agrado que a bancada do Partido Socialista se dirige a este Executivo para expressar as nossas felicitações pelas iniciativas da Semana Europeia do Desporto e, concomitantemente, a realização da terceira edição do Eurofabric Arts Camp ao longo desta semana. As atividades planeadas na Semana Europeia do Desporto demonstram uma visão inclusiva e progressista, unindo Vila Nova de Cerveira e Tominho num exemplo de cooperação transfronteiriça, incentivando a prática da atividade física para todas as faixas etárias e grupos da população. Desde competições sénior, passando pela pausa ativa para as empresas, até à Holy Color Run, sendo de destacar o trabalho realizado em agregar a comunidade com as empresas, com as escolas e associações do nosso concelho, sensibilizando como o desporto pode ser um agente de inclusão e contribuir para um estilo de vida mais saudável. Ao mesmo tempo, temos o privilégio de acolher o terceiro Eurofabric Art Camp no âmbito da 23ª Bienal de Arte Cerveira. Este evento, que tem uma dimensão internacional, que reúne 33 estudantes de 11 escolas de arte europeias de 7 países diferentes, reforçando a posição de Vila Nova de Cerveira como um centro de discussão e criação artística em torno de questões contemporâneas. Sob o tema És Livre, jovens artistas são convidados a refletir sobre os desafios atuais da Europa e a utilizar a arte e o design como meios para questionar e transformar a sociedade. A realização paralela destes dois eventos, um focado no desporto e outro na arte, reflete uma visão abrangente e integradora, que compreende que o bem-estar da nossa comunidade vai além da dimensão física, abrangendo também o enriquecimento cultural. A dedicação do Executivo em proporcionar estas experiências enriquecedoras e acolher eventos de relevância internacional é motivo nosso de satisfação, colocando Vila Nova de Cerveira como um palco de inovação, inclusão e criatividade, onde o desporto, a arte e a cultura se entrelaçam para o benefício de todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, Marisa, Sra. Deputada Marisa, faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal e Sras. Vereadoras, Srs. E Sras. Deputadas, estimado público aqui presente e online, comunicação social. A bancada do Partido Socialista vem por este meio felicitar o município pela extensa atividade cultural realizada durante o verão. A 23ª Bienal de Cerveira iniciou a 20 de julho e terminará a 30 de dezembro. No ano que se cumprem os 50 anos de liberdade, o tema não poderia ser outro. És livre? Nesta mostra destaca-se a exposição de 160 obras, 120 artistas e 20 países, sendo assim complementada com visitas orientadas, conferências e ateliês. A Bienal continua a ser o ex-libris do nosso concelho, levando o nome de Cerveira mais alto e mais longe, reforçando a presença do nosso concelho na comunicação social nacional e internacional, atraindo públicos diversos, oriundos de vários países, bem como atraindo várias figuras públicas ligadas à arte, à política, entre outros, a visitarem o nosso concelho. No domínio da atração internacional, realizou-se ainda a 20ª edição do Festival de Dança Dança Cerveira, que este ano se realizou ao longo de 5 dias. Contou com a maior presença de sempre, com mais de 1.200 bailarinos e 33 escolas da Península Ibérica. Foram vários dias de atividades e workshops com professores das mais variadas escolas de dança, não podendo deixar de realçar a importante moldura humana em torno deste evento, estimada em mais de 6 mil espectadores. Por outro lado, o Festival Internacional de Danças Folclóricas, O Mundo a Dançar, contou com as atuações dos grupos vindos da Colômbia, Espanha, México e Taiwan. No campo musical, o concerto António Variações homenageou o que seria o seu 80º aniversário e o 40º da sua morte. Este foi realizado pelo Coro Infanto-Juvenil de Vila Nova de Cerveira. O Cerveira ao Piano continuou o seu sucesso com a presença de vários artistas de referência. Da mesma forma, a Academia Musical Fernandes Fão, em concert, 50 anos de Abril, nos presenteou com o seu espetáculo com 200 participantes em palco. De igual forma, o nosso concelho foi um dos privilegiados a receber o concerto Orquestra Clássica de Vigo, que assinala o seu 40º aniversário dedicado ao mestre Reveriano Soutolho, um dos compositores galegos mais importantes. Não poderíamos ainda deixar de salientar a importância de cada vez maior no roteiro cultural de verão do nosso concelho com a Festa da História, que continua a encher as ruas de Cerveira, remetendo ao passado com inúmeros mercadores, artesãos, taberneiros, espetáculos temáticos variados e o contacto próximo à falcoaria e aos cavalos. Como forma de celebrar a tradição e as raízes minhotas, decorreu no primeiro fim de semana do mês de setembro a desfilhada tradicional minhota. A bancada do Partido Socialista enaltece o trabalho desenvolvido por todos, funcionários do município, participantes e visitantes, para que a agenda cultural de verão tivesse sido um sucesso, destacando-se no roteiro cultural do Alto Minhoto, sob o lema de Vila das Artes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Deputada Marisa Fernandes. Agora, Sr. Deputado Renato Domingos, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta, digníssimo público, público que nos segue lá em casa, comunicação social. Ora, portanto, eu como deputado municipal surgiu-me aqui uma dúvida. Eu já levantei essa questão na última Assembleia Municipal e gostava que fosse esclarecido, porque não foi, por parte do seu deputado Aristides Martins, que falou sempre nós. Eu gostava de saber se estava a falar na qualidade de presidente do PSD ou se estava a falar na qualidade de nós, membro da Assembleia Municipal, do Pensar Sabeira, porque eu, portanto, pode ser uma posição diferente. E era esclarecedor para as pessoas, para as bancadas, em nome de quem está a falar. E o seu deputado traz aqui várias situações, sempre as mesmas situações, uma questão particular, um caminho que não é feito, uma lâmpada que cai e que devia estar em cima, questões específicas que às vezes os presidentes juntas costumam ter e que se preocupam e que é um trabalho digno. E eu gostava de ver aqui também a posição do seu deputado como visão de Vila Nova de Cerveira. Não porque os presidentes junta têm de facto esse papel de se preocuparem com as coisas minuciosas de cada freguesia, de cada caminho, de cada luz que existe, ou iluminação pública que existe no caminho, de cada questão concreta, mas de um deputado municipal, eu espero que haja uma visão global do município e do bem-estar das populações aqui em Vila Nova de Cerveira. E o seu deputado também vem aqui a falar na questão do castelo. E a posição do seu deputado em relação ao castelo tem sido realmente, dá para agradar a todos os gostos. Porque, ora, como deputado do PSD, ora como vereador do PSD, ora como mandatário de Pensar Cerveira, nós gostávamos de saber aqui a posição. Eu gostava, como deputado municipal, que devo o escrutínio à Câmara Municipal e também a esta Câmara, de perceber qual é a posição que desta vez defende, porque já tem defendido várias e gostava de saber essa posição. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. Mais alguém? Sr. Deputado Joaquim Barroso, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, digníssima mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadores, senhoras e senhores deputados, estimado público, presente e online. É uma questão muito, muito simples e muito rápida, mas penso que também está no momento também de a referir. Primeiro ponto, também fazer aqui uma menção, que levamos 3 anos de mandato. Segundo ponto, na ligação que o Partido Socialista se apresentou a votos, mas também muito do trabalho do Sr. Presidente, há aqui um trabalho minucioso e quase que invisível e que faz é muito importante também salientar, que é neste momento a presença de Cerveira no panorama internacional. E verdade seja dita, o Sr. Presidente da Câmara tem-se desdobrado em contactos internacionais para não só estarmos preocupados em resolver aquelas questões do dia-a-dia e que fazem também sentido na nossa população, obviamente, mas também naquilo que é marca internacional de Cerveira, daquilo que é marca e a nossa presença, uma gotinha tão pequena, aquela gotinha que faz a diferença e que tem alcançado terreno, digamos assim, além fronteiras. Naturalmente, isto é feito pela Câmara Municipal e pela Bienal de Cerveira, mas também no terceiro ano na comemoração, digamos assim, também do terceiro ano de mandato deste Executivo, fazer esta referência da presença de Cerveira em Macau, da presença ainda este fim de semana de Cerveira na germinação com Cerveira, na presença do Sr. Presidente também noutros pontos de Europa, por um lado com os senhores presidentes de junta no Parlamento Europeu, na presença, na representação no Arquetix, etc, etc. Isto deve ser também de louvar. Não é só aquele trabalho pequeno da resolução do problema do dia-a-dia, faz parte da nossa responsabilidade enquanto autarcas, mas também esta visão, esta ambição esta vontade de conquistar e deixar este caminho trilhado e esta marca conseguida. E isto, sinceramente, é um ponto que o Sr. Presidente tem trazido de novidade e, obviamente, com toda a justiça a todos os autarcas que passaram por esta casa e que cimentaram, criaram as raízes que hoje também permitam ao Sr. Presidente fazer este trabalho a nível internacional, que muito nos honra e que certamente não será um trabalho e não será a colheita de frutos no próximo ano, será a colheita de frutos que virá possivelmente dentro de meia década, dentro de uma década, dentro de duas décadas. E não podia deixar de referir também este trabalho que, embora, e como dizia há pouco, muitas vezes quase invisível, é fundamental, é estruturante e é desejável para o nosso Conselho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Há mais inscrições? Não? Sr. Deputado Pedro Soares, que faça favor.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos. Existe uma grande diferença entre o movimento Pensa à Cerveira e os partidos políticos aqui representados. Nós não vemos os deputados municipais como alguém que tem que ter só uma visão global do Conselho. Nós vemos os deputados municipais que são eleitos, e são eleitos por sufrágio universal e direto, para representar todos os cerveirenses. Portanto, se os senhores presidentes de junta têm e podem intervir, mesmo aqueles que cedem tempo, têm os 3 minutos que podem intervir, para levantar e para questionar o seu Presidente de Câmara para resolver os problemas nas suas freguesias, qualquer deputado municipal, independentemente da bancada onde esteja e do partido que represente, tem exatamente os mesmos direitos. Ou o deputado municipal não pode dizer que uma lâmpada em determinado sítio está fundida. Ou um deputado municipal não pode dizer que em determinado sítio há um problema grave e que pode afetar qualquer munícipe deste Conselho. Temos visões completamente diferentes em relação a isto. Eu acho que essa é a função de um deputado municipal. Em relação à qualidade de qualquer um dos elementos, e em que qualidade é que mesmo está na bancada do Pensa à Cerveira, deixe-me dizer-lhe uma coisa também, Sr. Presidente. Todos os deputados municipais que estão aqui na bancada do Pensa à Cerveira, todos eles, sem exceção, têm a minha confiança política. E têm a minha confiança política independentemente do partido que eles representam e que façam parte. Já foi mais que dito nesta Assembleia Municipal e por mim próprio que o movimento independente tem as suas vantagens e obviamente também terá as suas desvantagens. Mas tem uma grande vantagem acima dos outros todos. Que é uma coisa muito simples. Eu não quero saber, não me interessa qual é que é a orientação política ou partidária de cada um. Aquilo que me interessa, aquilo que eu quero que a bancada do Pensa à Cerveira faça, é chegar aqui e defender a vontade e defender os cerveirenses. Portanto, e para terminarmos com estas estilos políticas que não nos levam a rigorosamente lado nenhum, eu hoje estou a ser contido, como deve ter reparado, não me parece que estar a discutir estes temas na Assembleia Municipal seja dos interesses dos munícipes. Porque se alguém vier aqui levantar questões que façam a diferença no cotidiano dos cerveirenses, faz todo sentido. Agora, vir aqui discutir questões e questiúnculas políticas, deixe-me dizer-lhe também uma coisa, Sr. Presidente. A seu tempo, haverá eleições e os cerveirenses irão tomar as suas decisões, passa a redundância, e vão ver quem defendeu os interesses deles, quem não defendeu, quem prometeu e quem cumpriu, quem fez e quem não fez. E é aí que vão ser julgados. E é nessa perspectiva E volto a dizer, mais uma vez, que os movimentos independentes têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens. Nós ouvimos aqui uma senhora vereadora a dizer que não estava aqui, que estava a representar um determinado partido que não estava a representar o movimento independente. Vou-lhe ser muito sincero, na altura pensei três vezes se devia retirar a confiança política ou não. Mas, sejamos corretos. O que é que eu ia adiantar com isso? A senhora ia-se embora? Não. Aliás, temos um exemplo aqui nesta Câmara. Uma pessoa foi eleita pelo movimento independente, decidiu ser independente dos independentes e continua cá. Portanto, este tipo de questões não parece que seja aquelas que são pertinentes nem para a Assembleia Municipal, nem para os cervareses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições? Sendo assim, Sr. Presidente da Câmara, faça favor. Esclarecimentos.
Boa noite. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados e Deputadas, Presidente de Junta, representantes das Juntas de Freguesia, público aqui presente, público em casa, Sra. Secretária da Assembleia. Muito boa noite a todos. Respondendo, então, a tudo aquilo que foi aqui ou perguntado ou referido pelos senhores deputados, e tendo a senhora deputada Carla Torres também feito a sua intervenção aqui, eu não podia deixar de lhe felicitar por assumir as festas concelhias, que é, de facto, um trabalho árduo, como todos sabemos, e é sempre importante quem o assuma. Também está cá o tesoureiro da Comissão de Festas. E, portanto, muito obrigado pela sua coragem e disponibilidade em assumir essa função. O Sr. Deputado Mário Luís, que nos colocou aqui a questão sobre o trânsito na Nacional 13 e os semáforos e a variante e essa sinistralidade toda, e, efetivamente, tenho todo o gosto em dizer aquilo que lhe possa esclarecer, obviamente, porque era uma vez que aqui referimos, e esse de facto é o caso, é aqui que se tem que responder e aqui tem que se questionar sobre algumas situações, podendo não saber responder. Relativamente a esta matéria, aquilo que lhe posso, de facto, adiantar é que este trânsito, esta massa, também é fruto, por um lado, de facto, da intensidade de trânsito, fruto do crescimento desta zona, fruto de não existir, de facto, uma alternativa, é uma situação que perdura no tempo, sem dúvida, e já foram efetuadas, de facto, bastantes reuniões, quer com o Infraestrutura de Portugal, com o próprio Presidente em Lisboa, quer com a Diretora Regional, o próprio Ministro, que já não se encontra no cargo, João Galamba, chegou a estar em Valença, na CIM, para discutirmos esta situação, assim como outras, no fundo para definirmos aquilo que é prioritário para o Alto Minho em termos de infraestruturas rodoviárias. E este foi um caso que foi colocado. Da minha parte, aquilo que fiz foi solicitar um anteprojeto a um técnico exterior ao município para poder também ter um documento onde reivindicar, e muitas vezes que essa era a estratégia, poder reivindicar não uma intervenção completa, mas o ministro na altura, João Galamba, dizia que para o ano todo tinha 80 milhões e 80 milhões não seria muito dinheiro para dar ao país para este tipo de intervenções. E, portanto, esse estudo também, esse anteprojeto, visava ter uma intervenção faseada e podemos gastar 1 milhão, depois 2 milhões. Basicamente, essa é a estratégia e esse é que é o alcance que o município pode fazer. Em termos de intervenção na CIM, foi definido como uma das prioridades, foi definida, foi precisamente a regularificação da Nacional 13, até Valença, assim como outras prioridades, obviamente que não é só a Cerveira que também está aqui abrangido, outras prioridades, quer a ligação externa ou a passagem externa por Valença em direção a Monção, quer outras intervenções também na zona dos Arcos de Valdevez, quer também esta variante da A28, até Sapardos, que efetivamente, que aí o objetivo depois era de facto dar o seguimento até a Valença, mas sendo sincero, na minha opinião, é um projeto bastante dispendioso, e conhecendo o país como se conhece e a centralidade que ele tem naquilo que são prioridades de investimento, seguramente será muito difícil de vir a acontecer um investimento que custa já atualmente, nas previsões atuais, cerca de 80 milhões de euros. Relativamente àquilo que é a intervenção das Eurocidades ou da ACT, não tenho intervenção nesta matéria. Das reuniões que tenho havido em termos daquilo que são infraestruturas, a preocupação tem sido sempre a ferrovia e não a rodovia. A ferrovia é que tem estado sempre, de facto, em discussão em termos internacionais, em termos daquilo que são as reuniões internacionais de infraestruturas. O deputado Arcides Martins. Bom, como disse o Sr. Deputado Pedro Soares, é a função do deputado alertar para as situações, concordo plenamente, mas faço apenas uma reflexão. Nos 8 anos anteriores ao nosso executivo, não teve seguramente essa atenção toda, ou sequer não percutou o Conselho ou a Ecovia, conforme está a percorrer agora, seguramente, e ainda bem que tem para a atividade física, estamos precisamente na Semana Europeia do Desporto. Não teve essa atenção, ou não teve essa coragem de fazer aqui a chamada de atenção para aquilo que não está bem, e nós encontramos, de facto, muitas coisas mal, posso enumerar várias, desde a Casa do Artista, desde termos um espaço por cima do mercado que era armazém, desde a direção da pousada, desde muita coisa que estaria mal e que não teve, de facto, essa atenção. Ou então também posso concluir que o Sr. Deputado, desde que é Presidente do PSD, é que passou a ser verdadeiramente independente. São uma das conclusões que se podem tirar sobre a sua intervenção. Relativamente às questões colocadas, os CTT, efetivamente, não funcionam bem. Não funcionam bem, na minha opinião, a causa principal é, de facto, ter sido privatizado, porque enquanto o objetivo e a função, enquanto o serviço é público, é precisamente servir o público, e enquanto é privado, visa sempre ganhar dinheiro, ter lucro. Essa é que é a função. E desde a sua privatização, curiosamente, de um governo do PSD, efetivamente o serviço tem vindo deteriorado de ano para ano, porque uma das causas principais nesta questão que colocou da distribuição é precisamente a rotatividade daquilo que são os seus recursos humanos na distribuição. E como não são fixos, muitas vezes nem sequer são. Neste caso, não são da Sobeira, não são da Balança, não são da Caminha. Não conhecem, é muito mais difícil entregar na casa certa ou na hora certa. Da nossa parte, também essa questão já foi colocada na reunião que tivemos com a direção do CTT. Por vias, também temos aqui no CAI um posto do CTT e houve uma reunião que também se colocou essa questão, mas efetivamente não parece ser muito fácil de concretizar. Naquilo que são essas questões e a chamada de atenção que o Sr. Deputado colocou no Castelinho e na Ecovia, que agradeço, é sempre importante que os munícipes coloquem essas questões. No caso do deputado, que é de facto também essa função e obrigação, pode também fazê-lo via e-mail, ou quer para o Presidente da Câmara, quer para os serviços municipais. Nós temos, de facto, muitas pessoas que o fazem. Temos muitas questões que têm que ser resolvidas, que vamos fazer paulatinamente. Obviamente não se consegue fazer tudo de uma vez. No caso da Ecopista, até já gastamos, desde que chegamos, bastante dinheiro. E por exemplo, no pontão ali dos pescadores, que também era em madeira e estava completamente estragado e deteriorado quando assumimos funções, também tivemos que o retirar. Assim como vai acontecer com a Magic Box, outra situação que estava deteriorada quando chegámos, não tinha essa manutenção e tem-se vindo a deteriorar, vamos ter que ser retirada. A cobertura da feira também teve que ser retirada porque também não tinha manutenção. E, efetivamente, essa é que é a nossa função, mas não deixa de ser importante a vossa participação naquilo que é a vossa atenção ao município, que também é vosso. Do Castelo. O Castelo é que, efetivamente, sinceramente, Sr. Deputado, tenho que pensar duas vezes antes de responder, mas tenho que lhe responder, porque assumindo eu que é aqui que tenho que perguntar, embora não seja a primeira vez, e da primeira vez eu disse que é preciso ter muita lata para fazer essa pergunta. Desta vez devo dizer que além da lata, aqui duas coisas. Ou tem, é um misto de maldade e de ignorância, porque efetivamente este assunto foi tão debatido já aqui. E o seu deputado, por obrigação da sua função, quer como deputado, quer como membro do PSA Cerveira, quando esta situação foi de facto, no fundo, entregue a um privado, é preciso estar, efetivamente, na minha conclusão, e antes de lhe responder, devo dizer que isto é um misto de maldade com os munícipes, não comigo, para mim está tudo bem, a sua questão não me deixa nada desconfortável, mas também de ignorância, porque depois de tantas vezes ser explicado, continuar assim, sem perceber ou não querer perceber, terei seguramente que solicitar ao nosso técnico responsável pelo património que lhe explique de outra forma, que eu se calhar não sei, não, sou eu que não estou a conseguir passar essa mensagem, mas vou-lhe explicar. O castelo, neste caso o castelo de Dom Inês, de facto um património que se situa a Vila Nova de Cerveira, efetivamente não é a Vila Nova de Cerveira, é do Estado, foi questionado o município de Vila Nova de Cerveira, salvo erro no ano de 2016, 2017, não sei precisar, aquilo que é o património, que era de facto um projeto, neste caso, do governo da altura, o património que os municípios pretendiam usufruir, utilizar, aquele património que os municípios quereriam seria entregue a esses municípios. O município de Nova Cerveira não quis ficar com a posse do edificado do castelo. Não querendo ficar com esse edificado, esse edificado entrou naquilo que é o projeto Revive, e no projeto Revive, depois do segundo concurso, no primeiro não foi de facto feita essa adjudicação, no segundo concurso foi depois assinada essa concessão em novembro de 2019. Ainda nessa altura, quando foi apresentado o projeto, foi questionado o município se concordava, assim como a Santa Casa da Misericórdia, se concordavam com aquilo que era o projeto para aquele espaço, ou seja, um hotel de 4 estrelas com a construção de uma piscina no largo ali disponível dentro do castelo, que este executivo entende que esse espaço é público e efetivamente não deveria ser construída ali nenhuma piscina. Essa é que é a nossa posição desde o primeiro dia em funções, assim como é a nossa posição de que aquele corrimento é público e por isso mesmo, apesar de ser essa a intenção do concessionário, com a anuência do anterior executivo e do Tribunal de Portugal, do concessionário entender que deveria estar encerrada por segurança dele próprio e no futuro, depois da construção que seria aberto, é mesmo esse entendimento do Tribunal de Portugal, porque eu coloquei, essa foi uma das discussões que tive precisamente do Tribunal de Portugal, porque eles também entendem, e há outros patrimónios por outras pousadas por Portugal afora, que têm horários de visita, é uma coisa fantástica de facto, mas efetivamente o anterior executivo não teve o cuidado de preservar esse património, de querer em primeira instância ficar com esse património, em segundo lugar ter um projeto para desenvolver naquele espaço, e em terceiro lugar ainda conseguir concordar e aprovar o projeto de arquitetura para a construção de uma piscina em pleno centro do castelo de Vila Nova de Cerveira. Portanto, se não conhecia esses aspectos que até agora já referi, é o que lhe disse no princípio e não vou voltar a repetir. Naquilo que é o castelo estar de facto encerrado, efetivamente, o edificado, como já disse até aqui, o edificado está, neste caso, na posse de um privado. Tem que ser o privado, obviamente, como acontece com qualquer pessoa que tem um edificado que arrenda ou que adquire, preservar e manter esse mesmo património. No caso, é de ser uma obrigação redobrada porque é um património do Estado, mas, efetivamente, o concessionário não preservou e não cuidou daquele edificado, e o edificado tinha, de facto, se para o senhor deputado ter vidros partidos, ter portas abertas, não ter condições, achar que são condições de segurança para uma criança que possa visitar, ou para quem quer possa visitar, infelizmente não concordo consigo e acho uma total irresponsabilidade da sua parte vir aqui com essa ousadia dizer que ter os vidros partidos, que ter as portas abertas, que ter aquilo tudo vandalizado, sem segurança para ninguém, que se podia dar aberto quando não havia problema nenhum, é uma irresponsabilidade da sua parte. E, efetivamente, depois dos processos de crime que foram colocados, quer ao concessionário na sua pessoa, quer para contestar a própria concessão que foi efetuada, depois de alguns processos de crimes, o qual também o próprio concessionário, Eurico da Fonseca, foi questionado e foi interrogado, seguramente se lhe fez luz e mandou limpar e tapar quer as janelas, quer retirar todos aqueles estragos que estavam no interior do castelo, mesmo nas próprias ruas, que, como disse, nós consideramos que são públicas, e permitiu que de facto, nós, de livre vontade, abríssemos o castelo. Embora o castelo, e volto a referir, não é da Câmara Municipal, o edificado está entregue a um privado, existe uma igreja que é da Misericórdia, existe uma capela que é da Diocese, e os arruamentos, efetivamente, que é o nosso entendimento, não é o entendimento do Turismo Portugal nem do concessionário, espero bem que isso fique claro, mas o nosso entendimento é que se as ruas são públicas, nós, efetivamente, podemos limpá-las, como fizemos, quer com o Caminho da Ronda, quer com as muralhas, que também não foi autorizada a limpeza, mas fizemos, e os próprios arruamentos. E por isso mesmo, no nosso entendimento, e como já é possível que seja visitado aquele espaço sem oferecer perigo, principalmente para as crianças, entendemos que poderíamos, de facto, abrir o castelo. Agora, efetivamente, e apesar de muitas coisas que são ditas e de muita cobardia de muitas pessoas, efetivamente, nós temos, em primeiro lugar, a nossa preocupação é a Cerveira, os cerveirenses e a segurança, a qualidade de vida, quer dos cerveirenses, quer de quem nos visitam. E, efetivamente, também estamos neste projeto e o vídeo a que se referiu, o vídeo está em público porque está inserido num projeto europeu do programa Urbact, do projeto Arquetics, no qual está a ser debatida a utilização daquele castelo pela sociedade civil, quer por professores, por arquitetos, por instituições como são a CCDRN, o Turismo Porto e Norte, o ICNF, há muitas instituições que também estão envolvidas, estamos a debater de facto aquilo que deve ser, além de sermos um entre seis países europeus que estão abrangidos por este projeto, e em novembro será aqui em Vila Nova de Cerveira que o meeting sobre este património, no nosso caso o castelo, mas noutros locais o património é diverso, para debater esta questão, e no próximo ano será elaborado o relatório final e o plano de ação que servirá para futuramente, se conseguirmos o nosso objetivo, que é a reversão da concessão, e isso está no meu programa eleitoral, portanto, se não tivesse extraído já tinha percebido isso. No meu programa eleitoral está, de facto, a reversão e a intenção da reversão dessa concessão, obviamente que não depende do município, mas depende do município pugnar e lutar para que isso seja possível, e se isso chegar a ser possível, temos, de facto, esse plano que vai servir para obter o necessário apoio e financiamento europeu para, no fundo, dar vida ao castelo e Vila Nova de Cerveira, não só estar aberto, mas também dar vida. O deputado Pedro Soares, relativamente aos incêndios e ao helicóptero, se a questão era se no aeródromo poderíamos ter ou não esse abastecimento, é isso que teria a colocar. Estamos a trabalhar nesse projeto, está até agora aberto um aviso, neste caso não para esta questão, mas seguramente também sairá para isso. Mais um aviso para a situação da investigação e desenvolvimento e da Universidade do Minho poder desenvolver lá um projeto, mas seguramente também este projeto será um dos que em breve abrirá o aviso para a questão da proteção civil, neste caso intermunicipal, não só de Cerveira, mas também de Valença. A Galécia, efetivamente, nós arrendamos aquele espaço já há algum tempo, inicialmente para a questão do Covid, da vacinação, e depois com a intenção, na sequência também da solicitação que tivemos da Segurança Social por as instalações que eles estão neste momento não têm as condições necessárias para trabalhar, entendemos arrendar aquele espaço, cedê-los à Segurança Social. Efetivamente, a burocracia do Estado é o que é, e só amanhã é que vai ser assinado, curiosamente, é amanhã que vai ser assinado o auto de consignação e o contrato entre a Segurança Social e a empresa que vai fazer a obra no espaço deles, E na sequência disso nós vamos fazer a nossa parte nos pisos posteriores, portanto no piso de baixo irá então ficar a segurança social, no piso do meio os serviços da área social da Câmara Municipal e no último piso a Universidade do Minho com o PIEP, pelo projeto que também já foi aqui falado, o protocolo que fizemos para investigação e desenvolvimento, que neste momento conta com quatro empresas de Vila Nova de Cerveira, a Brunswick, a Espoleta, a Vanguard e a Beneteau, mas que contará depois com outras. Além de que está previsto ser também efetuada lá formação. Deputada Dilar, agradecer a sua intervenção. Efetivamente também era um dos nossos objetivos ter um albergue e vai de facto também encontrar aquilo que é um dos pontos da nossa estratégia, que é a cultura e o turismo, e portanto isto abrange as duas situações, a cultura, porque efetivamente preservar o nosso património com história também é a cultura, e o turismo, porque o Caminho de Santiago é um dos fatores também essenciais para o turismo, e fixar os peregrinos em Vila Nova de Cerveira era um dos nossos objetivos. Deputado Cláudio, relativamente àquilo que é os nossos projetos europeus, tem também essa função que o deputado também Joaquim Barroso falou da internacionalização, de mostrar fora de portas e a nível internacional aquilo que é feito e aquilo que é Vila Nova de Cerveira, que nem temos de cultura, mas também de arte, e depois aquilo que é a Semana Europeia do Desporto, onde pretendemos dar ênfase ao estilo de vida saudável, também mostrar aquilo que são as atividades esportivas que são efetuadas pelas nossas associações de Vila Nova de Cerveira e o trabalho que fazem em prol da atividade esportiva e desenvolvimento dos jovens de Vila Nova de Cerveira, e depois fazê-lo em conjunto com a Eurocidade, porque efetivamente nós somos uma Eurocidade e há uma relação e uma sinergia muito grande de ambos os lados, e é importante para quer para Vila Nova de Cerveira, quer para Tominho, este projeto que hoje decorreu precisamente também no município, e os funcionários do município também tiveram o seu momento de atividade física. Não sei se correu bem, se correu mal, alguns fazem bem, outros mal. Mas que se iniciaram de manhã e terminaram à tarde. E durante toda a semana, que há a culminar com a Holy Color no domingo e com a festa final aqui no auditório municipal. A deputada Marisa, também agradecer a sua alusão àquilo que foi a atividade cultural de verão em Vila Nova de Cerveira, que é já uma referência, pude mesmo constatar isso em Cervera, onde estive de facto este fim de semana. Fui à abertura do... Sexta-feira fui à abertura da Festa Maior de Cervera, que é uma vila com cerca de 9.700 habitantes, que irá fazer 1000 anos em 2026, tem, de facto, uma riqueza patrimonial histórica muito significativa. Tem 11 igrejas que eles têm vindo a recuperar. Tem a Universidade. A Universidade de Barcelona já foi em Cervera e ainda mantém o edifício, mas com outras funções. E tem também uma vertente cultural grande, que era agora no verão, mas também depois durante o ano. E essa sinergia que também pretendemos que se constate, e fiquei de surpresa também uma mensagem que recebi durante a noite na sexta-feira, com um cerveirense que casou há 2 anos em Cervera, com uma cerveirina, e portanto depois de ver a publicação do local de Cervera, enviou uma mensagem para o Messenger a dar as boas-vindas a Cervera, porque é sempre simpático saber que é um cerveirense em Cervera a residir há 2 anos. Relativamente à última última intervenção do deputado Pedro Soares, em que todos têm a minha confiança política, não vou comentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos de seguida, Sr. Deputado Aristides Martins, do tempo, mas tem. Faça favor.
Senhor Presidente,
dispensa-me os cumprimentos. Sr. Presidente da Câmara, eu acho que já falamos sobre isso aqui uma vez. Eu não vou qualificar, porque obviamente que acho que não acrescenta nada, nem é caminho, não tem caminho. Se para andar, não vou qualificar as intervenções de quem quer que seja. Mas vou dizer uma coisa. Sou muito factual. Muito factual. E tenho a certeza, e todas as pessoas que estão sentadas nesta sala hoje têm a mesma certeza que eu. O Castelo de Nova Cerveira fechou aos cerveirenses quando o senhor tomou posse em Cerveira em 2021. E podemos confirmar isso. E se eu estiver enganado, assumo o erro. Mas podemos confirmar isso. E foi fechado aos cerveirenses porque, obviamente, o senhor Presidente não gosta do projeto. Mas isso, enfim, nós até damos isso de barato. Damos de barato que o senhor Presidente chegou ao município e não gostou do projeto. E que vamos fazer? Mas era o senhor Presidente da Câmara, não é? E, portanto, dizer que as pessoas estão mal informadas, eu posso lhe dizer que em 2013 participei na primeira maquete, foi apresentada, no entanto, ao dono do castelo, para perceber se era possível, em algum momento, que o castelo fosse entregue à exploração da Câmara. Está a ver? Portanto, eu sei do que falo. Porque participei. E sei perfeitamente o que é que o Estado foi dizendo nos anos seguintes. E o senhor também sabe. Porque tem os dossiês, os arquivos, sabe perfeitamente o que é que lá estão, as informações lá estão. Dos mesmos donos. Só mudaram os governos. Desde do engenheiro Sócrates para a frente. Todos. Portanto, não vamos mistificar aquilo que não é mistificável. O Castelo de Cerveira, obviamente, é público. Não temos dúvidas. A infraestrutura. Não é o castelo, não é as ruas, não é nada disso. Não é a igreja, não é nada. Não. É a infraestrutura, que foi essa infraestrutura que esteve concessionada ao Grupo Estano durante anos e que ele entregou à Câmara em 2008. Também lá estava. E sei perfeitamente o que se discutia na altura. A ver. Portanto, quando eu lhe digo, e aquilo que eu lhe disse aqui é uma coisa muito mais simples, o castelo de D. Dinis não deve, em circunstância alguma, a não ser uma calamidade, estar encerrado. Desde logo pelas valências que tem, que é um castelo amuralhado, lá daquilo que lá está construído, que é efetivamente uma infraestrutura que já foi uma pousada. E que lá esteve desde o seu colega carpinteira. E nunca fechou. Nunca. Sempre esteve aberto a toda a gente que o visitou. E é isso que eu aqui lhe disse, que me congratulo, pelo facto de, em 2024, setembro de 24, o castelo ter voltado a ser aberto à fruição de quem o visita. E foi só isso que eu lhe disse. Portanto, tudo o resto, o processo, claro que o Sr. Presidente tem informação privilegiada que eu não tenho. Sabe perfeitamente o que é que o senhor neste momento tem falado com o Secretário de Estado do Tesouro, com todas essas pessoas que são responsáveis deste país e que são os donos do património, que é público, monumento nacional. É assim que se diz. Certo? Portanto, o Sr. Presidente pode achar que a minha posição como cerveirense face ao castelo tem que alguma coisa que ver com algo mais que não seja a sua fruição, e eu garanto-lhe aqui, perante todos os deputados que aqui estão, das pessoas, e os que estão em casa a ver-me, que a minha preocupação é que aquela infraestrutura esteja aberta aos cidadãos sempre que não aconteça alguma coisa extraordinária, que não foi o caso, porque eu digo-lhe, o que lá está neste momento são meia dúzia de tapumes. Eu estive a vê-los, até os fotografei, veja lá. Portanto, se aquilo que há 3 anos era a causa direta do encerramento pelo perigo que trazia para as crianças, não sou insensível, Sr. Presidente. Ok? Não, desculpa, não pareço nada. O que eu estou a dizer é que o que os senhores fizeram agora, ou alguém fez agora, à última da hora, foi exatamente aquilo que a gente aqui discutia. Está vandalizado? Pois, repara-se. Era tão difícil? Não era. Mas eu acho que no meio disto tudo sempre houve um bocadinho de má vontade. Mas é a minha percepção, posso ser injusto, é a minha percepção. Porque 3 anos para consegui fazer uma coisa que, afinal, foi feita rapidamente. É só isso. Mas é a minha leitura e é a minha percepção do que vejo. Está aberto. Estou muito contente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quer... Claro.
Antes de me dispensar dos cumprimentos, mas não posso deixar de voltar a falar, porque parece que não entendo mesmo. É uma coisa muito complicada. Não sei como é que vou fazer, mas vou lhe dizer o que é que vou fazer a seguir. Né? Primeiro vou lhe dizer, para que fique claro, o castelo não foi encerrado. O castelo deixou de ser aberto pelo município quando não oferecia condições de segurança para as pessoas. Ponto final. o edificado que está lá dentro foi considerado um privado com a anuência, a autorização, a concordância do executivo anterior e do movimento ao qual o senhor pertence ou não pertence. Também para isso, para mim, é completamente diferente. Na data, de facto, pertencia. E o município de Nova Cerveira, não concordando, efetivamente, está no, como disse há pouco, seguramente não estava distraído, está no meu programa eleitoral a reversão da concessão, se for possível. Obviamente, não é? Se não for possível, o concessionário tem a licença de construção na sua posse. Se não fez obra, foi porque não quis. Se não cuidou do património por obrigação, por isso é que foi feita a queixa ao Ministério Público, por não salvaguardar o património que é público e que lhe está entregue a ele, ao privado. Quem repôs aquilo conforme está agora, custa pumos que o seu deputado diz que tem, foi o concessionário, porque essa obrigação é dele. Para que se entenda. E não havendo, de facto, nenhum obstáculo para as pessoas, o município entende que pode abrir o castelo. Porque entende também que os rolamentos são públicos e que o castelo em si é público, não o edificado que está lá. E assim que oferecia segurança. Mas como sou deputado, peço que teima em não entender, como eu disse, seguramente por maldade ou por outro objetivo que não sei qual é o seu objetivo, vou pedir ao nosso responsável do património que lhe faça um relatório detalhado com as fotografias de como estava antes, que o seu deputado diz que estava tudo muito bem e que pode ser visitado. Estamos entendidos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terá seu relatório para perceber melhor.